Jaqueline Metzner, e a gente vai falar sobre educação financeira, né? É, educação financeira, é importante a gente se educar, a gente saber lidar com dinheiro. Aliás, o grande problema é esse, a gente não aprender desde cedo a lidar com o dinheiro. Bom dia, Jaqueline, obrigada por ter vindo.
Bom dia, Olga. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema tão relevante na nossa vida, né?
Importante. Obrigada a você, porque você poderia estar em casa, quentinho, gostoso, saiu de lá para vir aqui nos atender. Obrigada.
Obrigada a vocês pelo convite.
Jaqueline, a gente sabe da importância que nós temos de cuidar, né? Do dinheiro, de aprender a lidar com o dinheiro, né? E aí eu vi uma propaganda, não sei onde é que eu li, Sicoobi Mirim. O que é isso, Sicoobi Mirim?
Nós temos projetos de cooperativas mirins, ou seja, tem parcerias com escolas, né, que elas fazem, né, junto com os seus alunos, eles trabalham o cooperativismo. Aí, junto com o cooperativismo, trabalha empreendedorismo, trabalha educação financeira, né, trabalho em equipe. Então, é o desenvolvimento da criança em sociedade através da cooperativa. E lá também eles aprendem todas as formas de governança de uma cooperativa, de uma empresa em si, né? Então, ela está tendo um treinamento bem importante, mas já na prática, já constituindo a sua cooperativa.
E que idade tem essa garotada?
Bom, aí depende muito da escola, depende muito do parceiro, né? Mas geralmente é no ensino fundamental. Pode ser tanto um quanto dois.
Uhum. É importante isso, porque aprender... Por que que às vezes as pessoas... Quando a gente vê essas matérias e lê sobre... Faz entrevistas sobre o problema todo que nós temos hoje do brasileiro endividado, né? Atolado em dívidas, não consegue pagar as suas contas. Isso tudo também, claro, tem uma série de fatores. Mas um problema que a gente sabe que acontece é a falta de conhecimento, né?
Exatamente.
Para administrar esse dinheiro.
Exatamente. E assim, esse assunto é muito pouco falado em casa. Então, tanto a administração, quanto o empreendedorismo, quanto a educação financeira, né, em casa as pessoas não comentam tanto isso. Até porque acham que não é assunto de criança. Mas assim, tudo que é assunto que vai ser útil para a vida da pessoa, quanto antes começar, melhor. Porque aí já vai crescendo permeado por princípios que vão levar a uma prosperidade, a um sucesso financeiro.
Uhum. Que conselho você dá para quem está nos ouvindo e é a vida toda bagunçada? Não consegue se organizar, não consegue guardar dinheiro. Que conselho você dá para começar? Para começar, Jaqueline?
Bom, para começar, a gente precisa primeiro saber onde a gente está. Então, saber onde eu estou e saber para onde
financeiro.
Eu vou. Isso. Então, primeiro tem que tirar a foto, como você está. Então, tem que fazer um diagnóstico para ver como que as pessoas estão se organizando, né? Como que está a sua renda, como que está o uso do seu dinheiro, se tem ou não tem um endividamento, se tem ou não tem patrimônio, investimentos. Então, a primeira coisa para qualquer é planejamento, seja para quem está com dificuldade, seja para quem está bem, mas quer potencializar os seus resultados, a primeira coisa é tirar a sua foto, ver como está, e aí já vem o segundo passo, onde eu quero chegar.
E como que faz para chegar ao próximo passo?
Daí a gente vai construir o caminho, né? Então, assim, a gente vai fazer as estratégias do planejamento financeiro. Então, quando a gente trabalha planejamento financeiro, ele é muito mais amplo do que as pessoas, assim, popularmente trabalham, que é receita e despesa. Então, receita e despesa, eu estou trabalhando a gestão financeira dentro do meu planejamento. E é extremamente relevante. Então, quem está começando, também vai depender do ciclo de vida, né? Então, a pessoa está começando, entrando no mercado de trabalho, tem uma renda, ela vai ter uma posição, mas ela precisa primeiro planejar a sua renda. Eu estou começando, ou então eu estou com 40, 50 anos, mas eu tenho uma renda diferente daquela que eu queria, eu tenho que fazer o planejamento. Ou seja, como que eu faço para ter uma renda maior? E assim, não tem almoço grátis, né, Olga? A gente sabe que o rendimento ele vem de um esforço, mas de um esforço direcionado e inteligente, considerando capacitação, considerando produtividade, considerando olho no negócio. Então, assim, dentro de gestão financeira, a renda é importante. Aí o segundo é como que eu uso o meu dinheiro. Então, gastar é uma coisa, usar é outra, né? Então, no uso do dinheiro planejado, né, inteligente, eu vou fazer um planejamento, eu vou separar uma parte para manutenção, para despesas fixas, eu vou separar uma parte para investimentos. E quando a gente fala investimento, Olga, não é só aplicação. Porque a primeira coisa que vem na cabeça é eu vou investir, eu vou fazer aplicação. Uhum. Mas aí eu tenho diversas formas, né? Eu tenho, sim, investimentos em aplicação, porque eu tenho que ter um recurso para a hora que eu for adquirir alguma coisa, dada entrada, ou comprar alguma coisa à vista. Então, sim, investimento é importante, tanto para reserva de emergência, como para oportunidade. Mas aí eu tenho outras formas que eu posso explorar. Por exemplo, um consórcio. Aí eu quero adquirir, né, um imóvel ou um veículo ou alguma coisa, ou até um serviço, né? Eu vou me planejar. Então, o consórcio é uma compra planejada. E também o crédito. Sabia que crédito é uma forma de investimento, Olga?
Ah, é?
Sim, então eu posso trabalhar o crédito de diversas formas. Eu posso, assim, a gente fala, não, mas o crédito, o empréstimo, todo mundo fala mal dele, né?
Sempre, sempre. Não fique devendo para banco, não fique. Seja ele qual for, seja cooperativo, seja cooperativo. Não fique. É assim, pelo menos a gente aprendeu isso, né?
É, e 78% das famílias possuem crédito, possuem dívidas. Dessas, 29%, agora no último mês, estavam em atraso. E 11% não tem como pagar. Então, a gente olha essas estatísticas e a gente pensa assim, nossa, mas crédito é ruim, né? Aí a resposta é, depende. O crédito sem planejamento é muito ruim. O crédito, quando a gente se perde, é muito ruim. Mas, perguntando assim, o que seria do agronegócio? O que seria da indústria ou do comércio se não houvesse o crédito? Ou seja, digamos, eu tenho uma loja de roupa, capital próprio. Eu vou investir X e vou receber X. Agora, eu consigo, com planejamento, estruturando, com plano de negócios, pegar um recurso de uma instituição financeira. Aí eu vou conseguir trabalhar 10x e eu vou ter lucro de 10x. Entende? Então, só o recurso próprio, ele limita muito a possibilidade de crescimento. E aí, quando eu, com planejamento, busco um recurso fora, né, eu consigo crescer muito mais. O mundo seria o mundo de, digamos, teria 10 vezes mais fome do que tem hoje se nós não tivéssemos os investimentos no agronegócio, né?
Eu tenho uma amiga, até ela estava falando esse final de semana comigo, na quinta-feira. Ela pegou um empréstimo e o planejamento era pagar em 12 meses. E ela conseguiu pagar em 6. Pensa numa pessoa feliz. Eu falei, você trabalhou direitinho, hein? Porque tem isso, né? Quando você tem consciência também. Porque o empréstimo, ok. Quem já precisou fazer empréstimo na vida e tal, né? Pegar dinheiro emprestado de banco e tal, pagar juros, aquela coisa. Você paga juros e tudo mais, né? Se você realmente não se programar, não souber lidar com isso, é um problema, Jaqueline, né? Porque Exatamente. Vai ficando uma bola de neve, vai crescendo, vai atrasando parcela, e aí você pode perder até um bem que você tenha penhorado, um carro, uma casa, um lote, né? Não é assim? É assim que funciona também, né? Então, esse cuidado a pessoa precisa ter.
Por isso que eu falo que o crédito bom é o crédito para crescer, é o crédito para produzir, é o crédito para reduzir uma despesa, né? Por exemplo, eu estou investindo em algo, estou comprando um imóvel, em vez de pagar o aluguel, estou pagando uma parcela. Então, assim, mas tem planejador financeiro que fala que não é bom. A resposta é depende, vamos fazer as contas, né? Por exemplo, quando eu e meu marido casamos, né, ainda no milênio passado, a gente tem 27 anos de casamento, né? Então, quando a gente casou, nós compramos um imóvel financiado que era o que a gente tinha naquele momento. E com o objetivo de pagá-lo em 20 anos. Só que juntando dinheiro, nós quitamos ele em 5.
Olha que maravilha!
Houve um esforço muito grande na formação da renda e até na busca de renda adicional. Você pode dizer, mas né, você é diretora. Mas naquela época eu não era diretora.
O que você era naquela época, Jaqueline?
Naquela época eu tinha acabado de entrar na cooperativa financeira, lá no Rio Grande do Sul ainda, né?
Uhum. E eu cidade?
3 de maio, Rio Grande do Sul.
3 de maio. Isso. Você veio de lá. E daí?
E aí, conheci meu marido dentro da cooperativa, né? Então, tanto eu quanto ele trabalhávamos lá e eu era caixa, eu tinha começado a trabalhar ainda. Então, assim, eu tinha uma renda inicial dentro de uma carreira. Então, assim, o que é importante, que quando você ganha pouco, você vê formas de melhorar a tua renda, de crescer na carreira, de pensar assim, eu quero chegar lá. Posso chegar lá? Pode, mas aí você vai ter que buscar quais os meios. Por exemplo, se eu tivesse feito faculdade de educação física, eu não teria me tornado uma boa administradora, né? Eu não sou administradora, eu fiz direito, né? Mas aí as minhas pós-graduações foram para a área de administração e também na área que eu trabalho, que é a finanças. Então, eu sou planejadora financeira, eu tenho certificações internacionais, mas eu busquei trazer conhecimento para botar em prática. Porque conhecimento sem prática não ajuda nada, né?
Com certeza.
E aí, junto com isso, buscando esse crescimento de receita, a gente também sempre controlou a despesa. Só que controlar a despesa não é abrir mão de tudo, Olga. A gente precisa ter o quê? Orçamento para diversão, orçamento para se preparar, orçamento para a gente ter uma vida legal, para buscar conforto. Então, não é errado. Por exemplo, eu vou reservar 10% da minha renda para lazer, ou 20% da minha renda. Não é errado, se isso é teu planejamento de vida. Mas você está colocando dentro de um projeto que vai fazer você se sentir bem.
Claro.
Viver hoje enquanto planeja o futuro. E esse planejar o futuro pode ser através de investimentos financeiros, né? Hoje renda fixa está até melhor do que renda variável, né? Então, assim, com a taxa de juros do jeito que está hoje, a gente pode trabalhar muito bem uma carteira, um portfólio com renda fixa. Ah, mas eu quero crescer rápido, posso pegar um crédito, posso... Eu tenho várias oportunidades para eu crescer e formar patrimônio. Porque planejamento financeiro é ter conforto enquanto prepara o patrimônio desejado com possibilidade de renda que te sustente. É difícil? É esforçoso, vamos dizer assim. A gente precisa ter força de vontade para colocar em prática, para abrir mão de coisas que são menos importantes do que aquele planejamento. Mas também sem deixar de se divertir, tem que andar junto.
É, porque é uma coisa que nós não fazemos, nós brasileiros não fazemos. Você, por exemplo, que está num banco cooperativo, vocês têm esse discurso, essa fala educativa. Vamos pensar na velhice, né, gente? É bom quando chegar a uma certa idade, né? Claro, você continuar ativo, trabalhando, né? Ganhando seu dinheiro também, mas você ter uma reserva, né? Porque tem gente que chega na velhice, gastou tudo, não teve um planejamento, não é? Não teve essa educação financeira. É mega necessária essa educação financeira.
Exatamente. E quanto antes começa a reservar uma pequena parte para isso, quando chegar lá na frente, o esforço vai ser menor, né? Porque se eu tenho um horizonte de tempo de 5 anos, eu vou ter que me esforçar muito. Mas se eu tenho um horizonte de tempo de 20 anos, um pouquinho por mês, ele já dá grandes resultados. E aqui entra desde um produto de previdência, desde um capital social, que é um dinheiro assim que é um pouco mais difícil de você tirar. Ele é um pouquinho mais demorado. Então, você não usa para qualquer coisa. Porque o problema da aplicação, para quem não tem controle financeiro, juntei 5 mil, pronto, achei um jeito de fazer.
Você tocou num assunto importante. Quem está nos ouvindo, e às vezes eu ouço, você deve ouvir muito, a pessoa fala assim, ah, mas tudo bem, ela está falando para quem tem milhões, quem vai colocar lá no Sicoob milhões. Não, mas para quem está ouvindo a gente, pode ir lá começar com uma coisinha pouca, 50, 100, 200, 500 reais, enfim, começar até guardar um dinheirinho para um futuro, de um filho, nasceu, eu tenho muito essa coisa, sabe? Nasceu uma criança, abre uma poupança lá, não sei como é que, uma aplicação, qualquer coisa assim, e deixa lá, e vai colocando, sobrou 10 reais, sobrou 50, sobrou 100, eu estou falando de coisas que eu já fiz, tá, gente? E que deram super certo sempre, entende? Então, é isso, porque tem gente que fala assim, não vou fazer isso. Ah, eu não vou fazer. Por que eu não vou fazer? Porque eu tenho pouco dinheiro. Jaqueline está falando para quem tem milhões. E aí?
E aí não é assim, sabe que não é assim. Então, quem não sabe cuidar do pouco, não vai saber cuidar do muito. E até aqui, não com o cunho religioso, mas usando a parábola dos talentos, né? Quem sabe cuidar de muito, lhe é dado, porque ele multiplica. Agora, quem não sabe cuidar do pouco que enterra, até isso vai ser tirado, né? Então, assim, ó, se eu tiver 50 reais, mas eu não tenho 50 reais, eu ganho salário mínimo. Gente, eu já dei consultoria, os últimos 8 anos eu trabalhei com consultorias, né? Eu estou há 7 meses no Sicoob, na diretoria, mas eu dei consultoria para minha casa, minha vida, para a pessoa que ganha salário mínimo, até para quem ganha 200 mil por mês. Então, assim, a gente sabe que o controle financeiro, ele não depende de quanto você ganha, mas o que você faz com esse dinheiro. Aí eu ganho um salário, eu consigo juntar 50 reais por mês? começa com 50. Não, mas eu queria juntar um pouquinho mais. Será que você consegue agregar um trabalho extra com uma rendinha extra que também pode juntar esse dinheiro para os teus objetivos? Porque assim, se dentro do teu salário, da tua renda, tu não consegue juntar 50, 100 reais, faz uma atividade extra. Ou então, digamos que eu tenha algo que roube um pouco do meu dinheiro, que nem é tão importante. Eu vou tirar aquele dinheiro para conseguir colocar e alocar numa poupança, numa aplicação, né, numa previdência, em algo que vai me trazer bons resultados no futuro.
Quando você começa a tirar lá 10 reais, 20, 50 reais, colocar lá guardadinho, é mais ou menos igual a quando você resolve começar a fazer exercício físico. Frequentar a sua academia ou uma caminhada no parque ou na rua. O difícil é começar, né? Não é fácil começar. Eu nunca vou esquecer, eu estou falando de 40 anos atrás, quando um amigo me disse, é pouco que você tem? É. 10 reais, eu estou falando 10 reais mesmo, porque na época não era nem 10 reais, era outro nome o dinheiro. Ele falou, vai, guarde. Entende? Então, por isso eu sempre falo do 10 reais. Comece com 10 reais. Depois, quem sabe, no mês seguinte, você pode guardar 20, no outro 50. Ah, sobrou 150. Quem sabe outro dia como sobrou 500. Mas o importante é a gente começar, né, Jaqueline?
Exatamente. E assim, você falou antes uma coisa muito importante, que é a questão de filhos, né? Então, se quando nasce um filho, um afilhado, em vez de dar presentes caros, coisas que eles talvez nem vão usar, né? Você dá o presente sim, mas dá um presente mais simples, né? Abre uma conta e vai depositando de grão em grão, a galinha enche o papo.
Com certeza. Eu gosto muito de dar esse tipo de presente. Dá um troquinho lá para comer, olha, poupança, viu? Fui lá, já abri a poupança pro teu filho, pra tua filha. Eu faço isso. Gosto muito disso. E tem umas histórias ótimas para contar, mas isso é para outro dia. Eu gostei muito de te conhecer pessoalmente, Jaqueline. Vamos conversar outras vezes. Vou lá tomar um café contigo uma hora dessa.
O convite está feito, sempre à disposição. Vai ser um prazer te receber e vai ser um prazer voltar aqui sempre que você tiver alguma pauta que eu possa ser útil. Obrigada a você e a todos os ouvintes da rádio.
Bom final de semana.
Pra você também.
Agora o intervalo. O repórter CBN, eu já volto.
CBN, com Olga Bongiovanni.